Então, não adianta o judiciário fazer seu padrão, o legislativo fazer o seu padrão e o executivo. A informação legislativa e jurídica é de interesse de todos. Então, tem que haver esse esforço conjunto e essa comunidade de controle tem dado esse respaldo para o grupo de trabalho. O LexML Brasil é baseado em experiências bem-sucedidas de projetos similares do exterior. Ninguém está reinventando a roda. O que a gente está fazendo é deixar ela mais redonda, né? Melhorando a roda e baseado em padrões. A gente está utilizando o URL, o XML, o protocolo de coleta de metadados, que é chamado OAIP, o IMH, padrão da ISO para o modelo de referência e também baseado em boas práticas de projeto. Todo XML esquema é baseado em design patterns. Então, aí está o exemplo do projeto italiano, NormHat, já está no ar desde 2002. É bem interessante, realmente tem sido a principal referência para o nosso projeto. Tem o projeto Acomatoso, que é um projeto que as Nações Unidas está fazendo para a África como um todo. E quem está elaborando o Acomatoso é o pessoal da Itália, os consultores da Itália. E ainda tem o projeto Metalex Chain, que é um padrão europeu para compatibilização dos padrões nacionais. Então, por exemplo, da Itália tem o padrão NormHat. Ele faz um mapeamento para o Metalex. A Alemanha faz um mapeamento, a Holanda faz um mapeamento. Então seria um metamodelo esse Metalex Chain. Padrão, a Chain é como se fosse um ABNT, mas para o nível da Europa. Tá? Ponto 3. LexML Brasil tem como escopo inicial as seguintes categorias de documentos. Proposições legislativas, projeto de lei, proposição de emenda constitucional e assim por diante. Normas jurídicas, desde uma lei complementar, lei ordinária, decreto, vai até portaria, mas nível inferior também, né? E jurisprudência, julgados, quer seja acórdão, súmulas ou decisões monocráticas. Nas esferas federal, estadual e municipal, então o padrão já é criado desde o início, reconhecendo essa questão da localização, né, da jurisdição, considerando o passado, presente e futuro. Então, veja só, a gente tem uma estrutura mais rígida para o presente, mais flexível para o passado. A gente estuda, por exemplo, a adoção do PDFA como formato de preservação para o futuro, preservação digital, né? É uma coisa que foi proposta pela Câmara dos Deputados, está sendo estudado no grupo. E a ideia hoje, por exemplo, o diálogo na justiça eletrônica já é realidade. Que vale é digital, não vale a impressão em papel. Então, isso nós vamos ver como o LexML também interessa essa questão. O LexML possui múltiplas interfaces. Primeiro, o portal, se você quiser precisar por nomes, coloca o nome da lei, lei número 8.112. Ou coloca o apelido. É muito comum o pessoal dar apelido para a lei. Lei, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Estatutário, Regime Jurídico Único, e aí vai o nome de lei de apelidos. Então, esses apelidos também podem ser utilizados, ou identificadores, nós vamos detalhar aqui, que são as URNs, e também via web services para integração com os portais. Eu vou mostrar alguns slides sobre isso. Então, veja só, como é que seria uma pesquisa no portal do XML? Você informa esse exemplo aí, Código de Defesa do Consumidor. O resultado seria como? Vai vir encontrado apenas a ocorrência abaixo. Ele vai mostrar alguns metadados gerais, a emenda, a data de publicação, o epígrafe, os apelidos, né? E na parte inferior, mostrar as diversas versões que essa norma tem. Então, por exemplo, essa lei, o original, tem um link para você pesquisar o original, tem uma versão atualizada para uma data, atualizada para outra, e assim por diante. O texto multivigente aqui nessa parte de baixo, o que será isso? O texto multivigente é aquele que tem no site do Planalto, e no único texto ele coloca várias versões do artigo. Por exemplo, o Ministério da Justiça disponibilizou uma versão em inglês e em espanhol do Código de Defesa do Consumidor. Então vai ter um link lá. o que acontece? Você só encontrou uma ocorrência, mas essa ocorrência está organizada. Você agora pode escolher o que lhe interessa. Normalmente, o interesse mais atual ou o prolongado, mas pode, em determinada situação, você querer um texto intermediário dessa norma. Por exemplo, se ele precisasse do Código Civil, ele diria que encontrou duas normas, o Código Civil atual e o Código Civil anterior. Uma outra forma de ter interface com o LexML vai ser através dos portais de governo. Nesse exemplo, nós temos uma tela do SICOM, que é o Sistema de Informação do Congresso Nacional, e para cada referência de norma vai ter um ícone que representa o serviço do LexML. De forma semelhante, nos portais de outros sites, por exemplo, no portal do STF, para cada referência de norma vai existir um ícone, e assim por diante, vários sistemas. E esse ícone vai invocar o resolver, que a gente vai falar dele já já, e esse resolver vai dizer que está disponível para essa revisão, para essa norma. No passo seguinte, o cidadão escolhe qual fonte de dado ele quer pesquisar. A ideia é muito simples, né? Se todo mundo informa para esse coletor de metadados o tipo de norma que está disponível no seu site, é fácil remeter para esse site a referência. Então veja só, ponto 5, o LexML Brasil define recomendação para validar a estrutura e inteiro teor de documentos. Nós sabemos que uma norma jurídica, ela existe, tem uma estrutura pré-definida. Você tem um artigo com um caput de parágrafos, tanto caput quanto parágrafos, que desdobram incisos, incisos e alíneas, alíneas e itens. Essa estrutura pode ser validada de forma automática pelo XML. Quando você não tem, quando está usando, por exemplo, um processador de texto, isso não é feito de forma automática. A gente tem exemplos de por exemplo, a LDO do ano passado tinha uma linha ligada ao parágrafo. Não pode, tem que estar ligada sempre ao inciso. Então, o erro da técnica legislativa é resolvido pelo padrão XML, que eu acho que todos vocês, com certeza, já ouviram falar do XML. Vantagem do uso do XML seria chover no molhado, falar aqui num fórum de tecnologia as vantagens, mas eu estou ressaltando o quê? Primeiro, múltiplos formatos de apresentação. A gente tem um site lá no Senado, da Constituição, e você tem a Constituição no formato HTML, no formato PDF, também tem voz, mas qual a fonte disso daí? A fonte é o XML. Ele, um formato único, permite você apresentar a mesma informação em vários formatos. E, com certeza, uma das coisas muito interessantes é a questão da acessibilidade. A partir do XML, você consegue sintetizar, por exemplo, a voz e lendo aquele texto da norma. E também o controle sobre as partes do documento. Vamos ver um exemplo de como seria um artigo 1º da nossa Constituição no formato do XML. Você vê que são tags que delimitam o texto, muito parecido com o HTML, não tem complicação. Então, algumas tags referem-se a rótulos, aqui eu tenho um caput, um inciso, um texto, e aqui, pessoal, eu vou mostrar
artigo 1º.
A síntese automática da voz da
dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se a Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos inciso 1, a soberania.
Inciso 1,
a cidadania.
Inciso 3,
a dignidade
da pessoa. Inciso
4, os valores sociais do trabalho e da liberdade. Inciso 5, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição.
Agora, vamos ver um contra-exemplo. Imagina que eu não estou usando XML, eu estou usando o PXT. E aí eu tenho um artigo 142, inciso 8º, está escrito aí. Aplique-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 8, 12 e assim por diante. Se for o PXT, o que é que a Gabriela vai falar? Você já imagina, né? É por aí.
Aplique-se aos militares o disposto no artigo 7º, incisos 20, x, 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 x D do artigo 37, inciso X.
Então vocês veem que ela não sabe que aquilo é o inciso 11, inciso 12. Se a gente tem essa informação estruturada com a referência correta, a gente consegue fazer a síntese automática de voz usando a referência correta, né? Mas você vai ter que colocar aquelas tags na mão? Claro que não, né? Você vai ter duas opções, basicamente. Ou desenvolve o editor de normas, ou proposições, ou acordos, que entende XML, como foi feito na Itália, esse é o editor desenvolvido por eles, por trás da XML, mas o usuário visualiza o editor de texto. Ou então você usa seu editor de texto e faz uma etapa de conversão de formato, usando o parser para fazer essa conversão. Então tem essas duas opções, basicamente.
Uma coisa importante é que ele valida, o documento não válido, deve ter algum erro aí, ele valida isso para ter a garantia que está correto. Né?
Ponto 6. O NextML Brasil define recomendação para identificação unívoca e persistente usando URN. O URN, pessoal, é diferente da URL, que seria aquele HTTP que nós conhecemos. Então, considerando um documento complexo, como eu falei para vocês, qual a defesa do consumidor? Ele tem várias versões. Mas a gente chama o documento complexo essa versão geral, tá? Ou uma versão específica do documento. Um fragmento seria um artigo ou uma linha específica desse documento. E também as referências. Você conseguir fazer uma referência antecipada, a priori, quer dizer, o documento nem está disponível e você já consegue referenciar. Ou referências usando apelidos da norma, ou ainda uma referência não para a norma, mas para a publicação oficial em que essa norma foi externalizada. Né? Então aqui tem exemplos da lei 8666. Na parte de cima nós vemos três exemplos de URL. HTTP no Senado, no site do Planalto, na Câmara dos Deputados. Na parte de baixo nós temos um exemplo da URN. Vocês veem de cara que é mais simples. Por quê? Porque na URN a gente não tem nome da máquina, nome do diretório, nome do arquivo, nome de parâmetro. A gente tem um nome uniforme. Esse nome uniforme, no caso aí, é formado por atributos da norma. Lex, BR, Lista do Brasil, Federal é uma lei federal, lei é o tipo de documento, a data da assinatura e o número do documento. Então, se o Senado, se o Planalto e se a Câmara fala que essas URLs são equivalentes a essa URN, o cidadão, na hora de procurar a URN, vai achar referência para as três URLs. É muito simples a ideia. Então, pessoal, a URL ele faz o quê? Identifica o recurso na rede, a localização física do arquivo. Já a URN identifica um documento, ou parte dele, ou se formado por detalhes significativos desse documento, metadados. A URL não tem persistência. Esse aí é um dos principais defeitos da URL. Significa o quê? Alguém tinha um documento nesse caminho. Mudou de máquina, mudou de caminho, mudou de renomeou o arquivo. Todo mundo que referenciava esse documento antigo dá aquele erro de número 404. Foi a minha gerada 404. Então, no caso da URN, não ocorre 404. Você referencia o nome, se por acaso aquela instituição tinha uma solução lá que usava um banco textual, mudou para um banco relacional, então ele só atualiza o apontador, o repositório. E aí todo mundo continua chegando naquela informação como antes. Né? Então, não tem problema de persistência. Na URL, você tem um acesso direto ao arquivo sem intermediário. Já na URN, você vai passar por um software chamado resolvedor, o resolver, tá? Então, esse resolvedor, ele vai dizer para você, o documento vai estar disponível nesses lugares. Se tiver um só, ele já manda o documento, ou se não tiver nenhum, ele informa que não está disponível ainda. Então, a formação da URN é muito simples. O URN Lex é padrão, vem a localidade, Brasil, depois o nível federal, é depois o tipo do documento, a data e o número, ou o apelido, como vocês estão vendo nesse exemplo. Tem outros exemplos aí. Esse primeiro é uma lei o quê, pessoal? Estadual. Uma lei estadual. O segundo, vou ter um exemplo de uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, do Ministério da Fazenda. O terceiro, tem um exemplo de um projeto de lei municipal. Vocês veem que é uma forma de tanto o computador entender, quanto a pessoa entender também. Não é difícil de ler uma URL. Tem um outro exemplo lá, que é uma lei estadual de São Paulo, naquela data, naquele número. E aí vem essa história do diálogo da justiça eletrônica. Todos os tribunais superiores já têm, vários tribunais estaduais já têm, são 89 tribunais, quer dizer, no caso do federal, por exemplo, antes você encontrava tudo no caderno do diálogo da justiça impresso pela empresa nacional. Hoje, você tem essa informação toda em vários sites, toda espalhada, dispersa. Então, cada site tem sua tecnologia, cada site tem sua interface de pesquisa, e isso é um problema. Então, a URN, como é que resolve isso? Ela tem uma solução única, seja em papel, seja em meio digital. Você tem uma, na parte de cima, imprensa nacional, é quando ela é imprensa em papel, a autoridade emitente, né? Publicação oficial, Diário da Justiça, a data e a página. No exemplo de baixo, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade emitente do Diário da Justiça Eletrônico, está ali, Diário da Justiça Eletrônico, daquela data, daquela página. Então vocês veem que para a URN não tem diferença tanto se é digital ou em papel. Você consegue referenciar de uma forma ou de outra. Então, pessoal, esse slide é da palestra da juíza Cátia Balbino, feita no Fórum Judicial no ano passado, e ela relaciona as vantagens do Diário da Justiça Eletrônico. Acesso mais rápido, em qualquer lugar, custo reduzido, crescimento textual, cópia e utilização dos textos e preservação do meio ambiente. Menos papel impresso, né? E também, nessa mesma apresentação, a juíza Balbino, ela relaciona as desvantagens do Diário da Justiça Eletrônico. Diferentes formatos, falta de padronização, acesso descentralizado, são vários sites. Implantação parcial nos tribunais, tem tribunal que está no papel e no eletrônico ao mesmo tempo. Dificuldade no acesso, possível falha no acesso. E eu coloquei ainda aí a ausência do link persistente, que você não tem hoje uma solução para isso no DJE. O LexML resolve quase todos os problemas que ela apontou aí. Então, o LexML você pode disponibilizar em vários formatos. A pesquisa, você consegue pesquisar nos metadados, não no ITBTU, mas pelo menos os metadados que identificam você pesquisa. O acesso descentralizado é resolvido, porque você vai ter um resolver único que vai redirecionar para o site correto. Implantação parcial, isso não tem problema, a gente considera passado, presente e futuro. Dificuldade no acesso, isso não é problema, é fácil o acesso vai ser único. Possível falha de acesso, o LexML é escalável, nós vamos ver que ele está sendo construído de uma forma que vai ser todo espelhado e replicável. Tá? E ele possibilitaria uma gerência de replicação de dados, não só metadados entre tribunais, como uma forma de garantir a disponibilidade, poderia ser usado. E a questão da ausência do link persistente não é um problema, é inerente ao URN e a questão do link persistente. Existe um conjunto de regras para você formar uma URN, é bem simples, você retira a acentuação, não abrevia, transforma espaço em ponto, retira conectores, os números ordinais e romanos vão ser convertidos em arábicos, usar o símbolo dois pontos para delimitar o elemento, ponto e vírgula para detalhar um elemento, vírgula para separar múltiplos valores e mais para indicar intervalos de valores. E como você monta o URN? Você vai montar de forma manual? Pode, se quiser, você conhece, você consegue montar de forma manual. Mas você iria fazer também por uma forma guiada, usando uma aplicação que você informa os parâmetros, ele monta para você, ou de forma automática, como eu vou mostrar agora. Então esse aqui é um exemplo de um plugin, lá no site do Projeto Italiano, aqui está o texto da norma, e você manda, clica no botão de analisar as referências. Ele, de forma automática, identifica cada referência e faz o link para você com a URN para você chegar naquele documento, bem tranquilo. Se você não quiser instalar plugin, não tem problema, existe também uma interface que é um iframe que fica na parte inferior, você copia e manda analisar aquele conteúdo textual, ele monta para você, copia e cola e manda analisar, né?
e gera para você os links e a URL de forma automática.
O LexML Brasil implementa o serviço denominado LexML URL Resolver, esse software que vai fazer esse mapeamento para possibilitar essa tradução da URL em URLs, considerando o código aberto, que vai ser tudo disponível com o código fonte, o domínio neutro, lexml.gov.br, o domínio, espelhamento e federação, para garantir a disponibilidade e distribuição de carga. O LexML também define vocabulários controlados, quer dizer, essa tipologia de documentos, como é que vai ser tratada? Cada casa tem seus tipos de documentos. Por exemplo, no Senado tem o projeto de lei da Câmara. Lá na Câmara chama só de projeto de lei. Então a gente tem um controle desse vocabulário para permitir que o cidadão quer entre numa casa, quer informe um código ou outro e consiga achar a informação, porque o projeto de lei é um só, tramita de uma casa para outra. Da mesma forma, no judiciário, você tem processos que estão numa instância e vai para outra, quer dizer, tem uma sucessão lógica entre processos. Isso vai ser permitido também visualizar essa sucessão usando esse padrão URL. Outra coisa importante é que o LexML Brasil possui um modelo de referência, a gente está usando esse padrão ISO 21127, que é um modelo das bibliotecas com os museus, um modelo único, né? E então, para quem vai desenvolver um software e quiser saber, por exemplo, o que é o nome, o identificador, o título, tem todas essas definições nesse padrão da ISO. A questão da coleta de metadados. Vocês já visualizaram que existe um resolvedor central que vai receber metadados de vários órgãos. Como é que isso vai ser feito? Vai ser feito de forma automática, né? Então, para isso, a gente vai utilizar um protocolo chamado OAI-PMH. Esse protocolo, basicamente, tem dois papéis. O Data Provider e o Service Provider. O Data Provider são os órgãos. Ele vai instalar um determinado serviço lá no órgão e vai alimentar essa tabela com as novas leis, os novos projetos, e de forma automática isso vai ser enviado para o nosso central, né, para que permita fazer essa resolução das URLs. Então, como é que é feita essa gerência dessa coleta de metadados? Existe um painel de controle, isso não está implementado ainda, mas o IBIC já fez um similar para a questão da biblioteca digital de teses e dissertações. Eu vou mostrar para vocês como é a cara desse painel de controle. Então, esse painel de controle mostra cada órgão quantos registros tem e qual foi a última atualização. Então, você verifica que tem aí determinados órgãos que atualizaram a 1 hora e 49 minutos. Outro já está com 20 horas, quer dizer, os órgãos que estiveram conveniados com o XML, com esse serviço do metadado, o Resolver vai lá, busca automático o metadado e traz para o nosso central. Tá? Então, se por acaso algum órgão, por algum problema, não está enviando esse dado, vai aparecer nesse painel de controle. Por exemplo, aqui, esse órgão, essa universidade, há 16 dias, 1 hora e 40 minutos, que não envia a informação para esse site central. Esse protocolo é bem tranquilo e realmente funciona. A gente deve implementá-lo no nosso Resolver. Então, pessoal, a questão da interoperabilidade da informação legislativa e jurídica é uma coisa que interessa a todo mundo, em questão dos três poderes, questão do cidadão, principalmente, ele é o titular do acesso à informação. E o projeto LexML tenta fazer esse meio de campo aí entre essas casas. Com o cronograma, hoje a gente está na versão 06 dos padrões da definição conceitual. Essa definição está disponível no site LexML.gov.br. Tá? Em breve, nesse mesmo site, vai estar disponível um kit dessa versão. Esse kit, além dos documentos, tem também exemplos de uma lei, de um acordo codificado nesse formato XML. E As apresentações, as reuniões de um grupo de trabalho vai estar disponível também, as apresentações e o áudio das reuniões. A gente espera fechar a versão 1.0 dos padrões ainda nesse semestre, tá? Até junho de 2008, para fazer uma consulta pública, via portal do governo eletrônico. E o resolve do portal XML Brasil em operação no próximo semestre. Essa é a nossa expectativa. Para deixar isso funcionando. Quer dizer, a parte conceitual está muito adiantada, já está, digo assim, 95% pronto, e está faltando agora, está sendo iniciado agora, é a implementação, e a nossa expectativa é em 3 a 6 meses estar com isso operacional. Então, pessoal, agradeço aí a presença, se tiverem dúvidas. Sem dúvidas. Só para finalizar, eu quero mostrar aqui a Constituição do Brasil que está no site do Senado. Essa Constituição foi feita no XML. Então, se você quiser saber como era o texto da Constituição em 2000, então você vem, clica aqui na versão do ano 2000 para ver o texto. Tá? E você vê que ela está disponível tanto no formato HTML quanto PDF. Se você clicar aqui, você vai ter o texto PDF dessa versão específica. Então isso foi feito com usando, ele está carregando a Constituição do Brasil, a versão específica para a emenda 26, né? Ela toda linkada. E esse site também permite você entrar no histórico do artigo, que seria isso daqui, ó. De forma automática ele mostra o que foi cancelado e o que tem de novo. Tá? Ele fala que não é feito na mão essa comparação, isso é feito automático. Além dessa, você pode entrar aqui nos textos das emendas, se quiser. Né? Quando ele está todo em azul, significa que foi um dispositivo que foi incluído. Tá? Tem aqui também a questão dos links nas duas direções. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Por exemplo, aqui eu posso navegar por artigo. Não é. Vou pegar essa aqui mais recente. Vou pegar um determinado artigo. Então você vê aqui o seguinte: eu estou no artigo 156. Existe o link para o artigo 182. Até aí não tem novidade. Ele clica lá e vai para o 182. Mas também tem um link inverso, que é isso daqui, ó. Ele mostra qual dispositivo que manda para esse próprio artigo, quem é que remete na outra direção. Então isso foi feito, por exemplo, artigo 167, parágrafo 4, ele faz referência ao artigo 56, tá aqui, ó, 156. Então isso é feito como? É feito com XML. Isso permite você estruturar a informação, comparar versões, publicar em vários formatos. Então esse foi o laboratório que deu origem a esse projeto do XML. Ele está disponível e a gente sempre sabe, a emenda atualiza com essas informações do texto novo, né? Tem a nova versão do texto. A ideia, o mundo ideal seria ter isso para todas as normas, todos os livros. E quem sabe a gente chega lá com o tempo. Obrigado, pessoal.